Senhor presidente, senhores e senhora senadora, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, eu venho com muita emoção à tribuna do Senado Federal para extravasar a minha alegria de ver que o Estado do Rio de Janeiro se ergue. O povo fluminense vê a bandeira do Brasil e do seu Estado tremulando, altaneira, numa comunidade de gente trabalhadora, de gente ordeira, depois de muitos anos que ali imperou as forças do narcotráfico. Isso é um gesto simbólico, de certa forma, até, eu diria, utópico, porque era de se supor de que o Rio de Janeiro não fosse o que é. O Rio são duas irmãs, siameses e monstruosas. Duas irmãs que não podem viver uma sem a outra. De um lado, uma riqueza conspícua, muitas vezes até faustosa, e a uma distância constrangedora, gerações de brasileiros, negros, mestiços, brancos pobres, que se perpetuam no mais odioso monumento da nossa desigualdade, que são as favelas. Desde o primeiro dia no meu mandato anterior, eu tenho lutado, tenho falado, tenho denunciado, e não foram em vão os meus pronunciamentos, porque de lá surgiu o cimento social, de lá surgiu Minha Casa Minha Vida e tantas obras de infraestrutura que estão sendo feitas nas comunidades cariocas que nunca haviam sido feitas anteriormente. Agora, a presença do Estado dando segurança às pessoas e tirando dali os malfeitores e tudo isso sendo mostrado pelas câmeras das televisões que transmitiam ao vivo, devolveu ao povo da minha terra uma cidadania que havíamos perdido, uma esperança que já não tínhamos mais. Hoje, o povo do Rio consegue deslumbrar nos horizontes da esperança a construção da cidade maravilhosa, dos nossos sonhos e dos sonhos de todos os brasileiros. A nossa decadência, o fundo do nosso poço, parece que agora chega ao seu paroxismo, ao ápice, ao vértice da crise. Não havia mais para onde descer. Eu quero parabenizar a todos os policiais que, com ousadia, com coragem, com bravura, com destemor, se incumbiram dessa missão sagrada de proteger o povo do Rio de Janeiro. E também as autoridades, o seu governador, prefeito da cidade, os comandantes militares, o ministro da Defesa, o presidente Lula, que, despojados de qualquer ambição pessoal, trabalharam unidos para mostrar a bandidagem de que os homens de bem hão sempre de prevalecer e as famílias brasileiras e as famílias fluminenses hão sempre de prevalecer na construção desse Brasil, como disse, do Brasil dos nossos sonhos. Há muitas outras pessoas irão dizer, mas, senador Crivella, o Rio de Janeiro não é apenas o Morro do Alemão. Nem o Brasil, nem o Estado do Rio é apenas a cidade do Rio, nem o Brasil é apenas o Estado do Rio. É verdade, nosso trabalho apenas começa. Mas é simbólico, porque ali havia uma fortaleza. Ali, na verdade, havia uma afronta dos bandidos ao poder da polícia. Era um desalento saber que aquela população já não é de hoje, e são milhares de pessoas que moram ali, viviam sobre regras impostas, na distribuição do gás, na compra dos canais a cabo, na distribuição do sinal da internet e até no transporte dos motoboys e dos carros que ali trafegavam. Pagavam também o comércio um pedágio para uma proteção, como no tempo dos gangsters em Nova York. Um período que nós queremos ver esquecido, ultrapassado nos processos da nossa evolução econômica, social, política, cultural no Rio de Janeiro e espiritual também do Rio de Janeiro. Senhor presidente, dito isso, as pessoas então dizem, mas, senhor Crivella, não é só aquilo ali. É verdade, embora aquilo tenha um simbolismo especial, não é só aquilo ali. Há diversos fatores. Eu citei um, a nossa desigualdade, que causa uma violência enorme. Alguns dias atrás eu estive em Moçambique. Moçambique é um dos países mais pobres daquele lindo continente, onde tive a honra de morar durante 10 anos, que é o continente africano. 70%, quase isso, do PIB de Moçambique são doações de países amigos. Presidente, imagina uma nação cuja 60, 70% do seu PIB são doações de países amigos. 90% da força de trabalho é empregada no governo. Ora, é um país com imensas dificuldades. Mas sabe quantas pessoas estão, senador Mozarito, na cadeia hoje em Moçambique? Um país cujo 70% do PIB são doações de nações amigas e 90% dos funcionários, daqueles que têm emprego, carteira assinada, trabalham para o governo? Apenas 15 mil pessoas. E a pena média? A pena média é de 3 anos. Mas como num país onde há tanta pobreza, não há crime? Pois é. Vê-se com isso de que o fator principal não são as mazelas que o ser humano sofre, a desigualdade, a disparidade. Quando há de um lado essa riqueza conspícua, muitas vezes até perdulária, faustosa, e é uma distância constrangedora, multidões vivendo abaixo da linha da dignidade humana, acaba criando, sim, uma revolta íntima naquele cidadão que diz, puxa, eu trabalho, eu luto, na hora que eu vou ao posto de saúde, meu filho não tem remédio, não tem médico, não tem atendimento, mas ali do lado vê-se muitos investimentos em infraestrutura, muitos investimentos no lazer, parques, praias, clubes, e isso tudo causa, sem sombra de dúvida, uma revolta, sobretudo na mocidade, sobretudo nas gerações mais jovens. E o jovem muitas vezes não sabe esperar e acaba entrando para o caminho do crime. A desigualdade é um fator importantíssimo. A leniência da justiça também. A corrupção de certos policiais é um desastre, é desastrosa. Em tudo isso, a decadência moral que muitas vezes se espalha pela mídia, maus exemplos de todos os atores sociais, inclusive, me penitencio, de muitas forças políticas que exercem seus mandatos com uma ambição desmedida e até vergonhosa. Mas não podemos deixar também de considerar a porosidade das nossas fronteiras. E aí eu também quero me penitenciar, porque em 2004, nessa casa, eu apresentei um projeto de lei, eu apresentei uma emenda a uma lei complementar que estava sendo reformada, que trata do emprego das Forças Armadas, foi aprovado pelo plenário, no mesmo ano foi aprovado na Câmara dos Deputados, no mesmo ano o senhor presidente da República sancionou, nós demos poder de Polícia Federal ao Exército e até a prerrogativa de contar com Marinha Aeronáutica para ser Polícia Federal nas fronteiras brasileiras. Ora, por quê? Se o Exército, recebendo essa atribuição, nós tivemos o desprazer de ver aumentarem os crimes transfronteiriços, crimes ambientais, armas, drogas e até pessoas. Por quê? Se tivemos uma atitude aqui, se tivemos um projeto, se tivemos uma lei votada e tínhamos esperança de que isso diminuísse, porque aumentou. Eu não sei, senador Mozarito, mas vou descobrir. Vou descobrir com a CPI que nós vamos instalar, criar e com paixão conduzir e chamar aqui todos os atores e irmos juntos àquelas fronteiras, andarmos por aquelas terras, conversarmos com as pessoas, com os comerciantes, com os governadores, com os parlamentares, vamos ao Peru, vamos à Colômbia, vamos à Bolívia, vamos ao Paraguai, vamos conversar com nossos colegas, vamos devolver a esse país a soberania. Qual é a nação, meu Deus do céu, que pode se erguer diante das outras nações? Como uma nação soberana se não consegue guardar sequer as suas próprias fronteiras? Qual a maior riqueza desse país, se não a sua população, os seus filhos, a sua juventude? E nós estamos sendo vilipendiados na nossa maior riqueza, porque nossos jovens estão se viciando por uma cocaína barata, por uma cocaína que atravessa o país, é um assinte. Ela vem das fronteiras oeste e chega ao litoral. Elas atravessam vários estados e chegam em profusão e cada dia chega mais. E o povo, atônito, pergunta o que, que as autoridades estão fazendo, se não apenas debater e discutir quais são as medidas. Senador Mozarildo, será que devemos instalar pelotões de fronteiras com companhias recuadas para lhe servirem de meios e lhe estenderem o apoio? Será que temos que chamar o pessoal do Sindacta e criarmos uma rede de radar que nos proteja? Será que temos que navegar nas nossas fronteiras com veículos não tripulados? Eu soube que a Universidade de São Paulo já tem um projeto que custa R$ 20 mil. É uma máquina fotográfica voadora. Senador Walter Pereira, é uma máquina fotográfica voadora de asas, 2 metros de envergadura, custa R$ 20 mil e voa 5 quilômetros de altura a 150 km por hora. Com pouco combustível, roda quilômetros, centenas de quilômetros, ligada a um centro e transmite online movimentações que ocorrem na fronteira. Eu sei que a fronteira é também um deserto demográfico, com suas montanhas, com sua mata. O que devemos fazer? Certamente a CPI há de se concluir com um relatório, com um plano nacional de defesa das fronteiras brasileiras, com todas, eu diria, com todos os projetos, com todas as iniciativas que nos cabem no orçamento para garantir recursos e devolvermos a esse país aquilo que lhe é de direito, que é a soberania e a proteção do seu território. Ouço o senador Mozarildo, nobre líder de Roraima.
Senador Marcelo Crivella, eu tive a oportunidade, dias atrás, fazendo uma parte do senador Pedro Simon, de me referir à notícia que tinha saído sobre a iniciativa de Vossa Excelência de instalar uma CPI das fronteiras. E eu tive hoje o prazer de assinar, logo após a sua assinatura, essa CPI. E por que que eu assinei, por que que eu a defendo? Primeiro, vamos analisar. O que está ocorrendo no Rio de Janeiro, muita gente diz agora, mas só agora, depois de 3 décadas, é que está se aplicando esse remédio? Aí, eu como médico digo, não interessa se a pessoa não começou a tomar o remédio no momento certo e está tomando um pouquinho atrasado. Desde que está tomando o remédio e possa curá-la, está ótimo. Então, acho que o que está sendo feito no Rio, em termos de combater um problema já que era conhecido, e aí as causas, a vacina colocou algumas, mas são muitas mesmo, o importante é que esse remédio, ele tem que ser de uso contínuo. Não adianta dar uma dose agora e depois retirar o uso desse medicamento. Tem que ser permanentemente a ver, não só os investimentos sociais que são necessários, mas também a presença permanente da polícia ali, nesse trabalho inédito de união com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, trocando, inclusive, informações e usando os serviços de inteligência todos para acompanhar essa questão e, lógico, usando os mecanismos de repressão quando necessário. Mas não tenho dúvida que, se nós não cuidarmos da fonte da doença, que são justamente por onde entram a droga e a arma, que são as nossas fronteiras, nós não vamos curar essa questão. É verdade que, como eu disse, tem que usar uma medicação de uso contínuo, mas também, se nós não cortarmos a fonte da doença, nós não vamos mudar nada. E por isso que, embora a nossa subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira esteja fazendo um trabalho no sentido de fazer esse diagnóstico, já ouvimos, inclusive, várias autoridades e pessoas da Amazônia, eu acho que uma CPI é a coisa mais apropriada. E é bom que o governo entenda, e eu tenho certeza que essa é a intenção de Vossa Excelência, não é uma CPI para investigar ninguém, é uma CPI propositiva, para fazer um diagnóstico e propor medidas que, de fato, o país possa adotar de maneira rápida. Por isso, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, não poderia partir de um senador mais adequado para propor, porque está lá vivendo o dilema, mas, como disse Vossa Excelência, é um problema que é de toda a nação. E, portanto, é importante que o Senado se debruce de maneira urgente para fazer um trabalho adequado e, no menor espaço de tempo possível, fazer esse diagnóstico e indicar todos os tratamentos necessários, todas as medidas necessárias para que nós possamos ter um país respeitável. Porque eu fico triste quando eu vi, dia 27, saiu no New York Times, que essa ação no Rio de Janeiro teria sido mais motivada pela questão da Copa e das Olimpíadas. Mas, até se tenha sido esse motivo, aconteceu. O que nós não podemos deixar é arrefecer. Portanto, até em respeito à população do Rio de Janeiro, notadamente aqueles menos favorecidos que moram nos morros. Parabéns, portanto, a
vocês. Muito obrigado, senador Mozanino, pela vossa solidariedade. E eu vou incorporar todas essas diretrizes que Vossa Excelência, com a lucidez de quem analisa com percusciência os fatos, até porque a formação médica de Vossa Excelência faz sempre uma análise conjunta, um corpo, que faça constar do meu pronunciamento, porque cabe ao Senado Federal a representação do Estado. O Estado brasileiro, a nação brasileira, representada por três ilustres cidadãos arregimentados na elite política de seus estados. Ninguém chega ao Senado Federal sem trazer o cheiro do povo. Ninguém chega aqui com menos de 2, 3 bilhões de votos. Então, certamente, nós devemos isso ao nosso povo. Eu ouço o senador, querido senador Roberto Cavalcante, orgulho do meu partido, grande líder da Paraíba.
Agradeço, senhor presidente, pela oportunidade de apartear meu líder no Senado Federal, companheiro de várias tratativas, de vários debates, e sempre nós dois unidos. Somos nós dois Corme e Damião, no sentido figurado de policiais que vigiam permanentemente as atividades deste plenário, das comissões, e faz com que nós dois possamos, Vossa Excelência pelo Rio de Janeiro, eu pela Paraíba, defender os interesses do povo. Mas tem outro fator também que me traz muita satisfação. Vossa Excelência faz o pronunciamento do dia de hoje, que é o dia do Evangelho. É um dia que é significativo, feriado aqui em Brasília, e, sem dúvida, Vossa Excelência, como nenhum outro, poderia externar esta referência ao dia de hoje, dia do Evangelho. Também achei interessantíssimo que Vossa Excelência, quando abriu hoje o pronunciamento, na qual conclamou o povo fluminense. Eu não sei se é uma alusão ao Campeonato Brasileiro ou se é porque Vossa Excelência às vezes falava como carioca, do Rio de Janeiro e tal, mas hoje foi enfático no sentido do povo fluminense. Esse fluminense foi tão forte que eu acho que ele por trás traz aí o desejo do Rio de Janeiro de ver seu time, um dos seus times, campeão brasileiro. Mas, na verdade, eu vou me ater ao tema que Vossa Excelência está abordando e dizer o seguinte: não adianta nós olharmos para o passado. Passado serve um pouco de exemplo, mas, na verdade, se passado fosse importante, espelho retrovisor era maior que para-brisa. Na verdade, o espelho retrovisor é pequenininho e o para-brisa é bem grande. Isso é para, na verdade, se ter visão para frente. Mas houve uma cumplicidade de governos e mais governos para com o Estado pelo qual o Rio de Janeiro passou. No tocante, há, na verdade, uma cumplicidade com a contravenção. Na verdade, os gestos que estão acontecendo agora por parte dos bandidos, no sentido de se sentirem incomodadíssimos com as UPPs. E do governo dar uma demonstração efetiva, os governos estadual, o governo federal, a conjunção de forças do bem, forças policiais do bem, estão dando ao mundo uma lição e um exemplo de que nem tudo está perdido, porque muitas vezes se tinha a imagem de que não há nada o que fazer, é um fato consumado, o Rio de Janeiro está dominado pelo bandidismo. Isso não é verdade e o Brasil não deixará que isso aconteça. Mas, na verdade, eu trago essa lição do passado e esse exemplo de presente para, na verdade, fazer uma sugestão que os estados brasileiros, qualquer que sejam as suas dimensões, eles imitem o exemplo do Rio de Janeiro. Eles, na verdade, implantem as UPPs. Nós temos na Paraíba, nobre senador, na cidade de sua capital, de João Pessoa, favelas que hoje já estão estanques a ação policial. Lá já não é permitido que o policial entre para cumprir a missão a que lhe é atribuída. Então, na verdade, essa operação, da implantação das UPPs deveria seguir de modelo. Todos os governantes, principalmente os governantes que agora tomam posse, ou os reeleitos, deveriam colocar no, nas listas das atribuições ou dos desejos, as propostas de governo, para que os seus secretários de segurança, suas áreas de segurança, implantassem nas favelas de cada capital brasileira, de cada zona na qual existe uma favelização e que exista a contravenção, que existe o tráfico de droga, que existe o crime, unidades UPPs, como demonstraram ser no Rio de Janeiro sucesso. Razão da reação tão brutal por parte da contravenção dos bandidos. Então, parabenizo Vossa Excelência, assinei também o projeto, o requerimento de Vossa Excelência para a convocação da CPI. É uma honra estar no Senado Federal liderado por Vossa Excelência. Muito obrigado.